Olá, animais terrestres! Eu sou o Lucas Couto e esse é mais um podcast Oceano. Antes de começar, vocês devem ter percebido que a qualidade do áudio não está tão boa quanto normalmente. Isso é porque eu já estou no navio e o gênio aqui esqueceu de trazer o cabo que conecta o microfone na minha interface de áudio, onde eu faço as gravações normalmente. Então, para não perder tempo até eu arrumar um cabo, eu tô gravando no celular mesmo. E vocês que lutem. Enfim, esse episódio vem depois de muito tempo. O último episódio que eu lancei foi em setembro do ano passado, então aí já se vão uns bons meses. De lá pra cá, algumas coisas aconteceram, nem tantas assim, porque, né, a pandemia ainda está rolando. Mas algumas novidades estão em curso e resolvi gravar esse episódio por causa disso. Número um é que, como eu falei, eu já tô embarcado, então esse podcast vai servir o seu propósito inicial, finalmente. Então, acho que podemos dizer que vamos começar aí uma segunda temporada do podcast, mas que vai continuar na mesma contagem, eu não vou fazer nada de diferente. E porém, agora vou começar a falar da minha vida no navio, que era o propósito inicial dessa coisa toda. Mas antes de falar disso, vamos falar das coisas que aconteceram nesses últimos meses e que me trouxeram até aqui. Então, eu nem lembro, na verdade, se eu já tinha falado sobre isso no podcast, mas desde o meio do verão do ano passado, eu estava trabalhando como artista de rua, né? Porque a história do navio estava meio em suspenso por causa da pandemia e eu precisava de trabalhar de alguma forma. E isso foi extremamente benéfico para mim, tanto do ponto de vista financeiro, claro, quanto do ponto de vista artístico. Porque o fato de estar na rua todo dia cantando me fez evoluir musicalmente demais, assim, mais do que eu evoluí a minha vida inteira. Não tanto como instrumentista, eu continuo tocando a mesma merda porque eu sou preguiçoso e não estudo tanto quanto eu deveria. Mas como artista em geral, eu sinto que eu evoluí muito. Eu tô muito mais seguro, tanto tocando quanto cantando e quanto me relacionando com o público em geral. O fato de estar todo dia na rua cantando me fez evoluir. Eu acho que o fato de você praticar alguma coisa todos os dias, qualquer que seja ela, te faz evoluir. E felizmente isso me fez ver que é possível mesmo viver de música, mesmo que não seja em grandes palcos e em fazendo coisas mirabolantes, mas de viver da música, pelo menos na Europa, é possível, né? Ser artista no Brasil já é complicado, imagina ser artista de rua no Brasil. Então não sei se eu teria essa coragem e essa disposição no Brasil, mas em Portugal estava funcionando. Fiz bons amigos, portugueses e brasileiros, tocando na rua. Enfim, tem alguns vídeos no meu Instagram pessoal, que agora é Gudas. Resolvi assumir o nome artístico de Gudas, que é como minha família me chama, meu apelido na minha família, porque eu não sabia falar meu nome direito quando eu era criança. Eu falava Gudas, e aí as pessoas repetiam pra mim Gudas, e eu ficava puto e respondia não, Gudas, achando que eu tava falando Lucas certo. Então esse virou meu apelido, e eu decidi que isso é um bom nome artístico, porque Lucas Couto é muito comum e tem vários desses por aí. Mas sem perder o fio da meada, vocês podem ver os vídeos de eu tocando na rua, de eu tocando num teatro, que eu fiz um show em Portugal, e isso me deixou muito feliz. Minha vida artística andou muito nesse último ano, apesar da pandemia. Mas posto isso, nos últimos meses, se eu não me engano, em abril, o meu scheduler, né, botando meu inglês aí, enfim, a pessoa que estava me contratando e programando meu embarque me procurou de novo, me mandou um e-mail e perguntou se eu estava disponível para trabalhar, se eu ainda queria trabalhar no cruzeiro com eles, e falei, claro, quero. Ainda mais porque eles iriam me vacinar, então esse é um grande diferencial, né, já que no Brasil as pessoas estão se estapeando para conseguir ser vacinadas, Em Portugal não tanto, mas também não tá tão rápido. O pessoal da minha faixa etária em Portugal ainda não foi vacinado no dia da gravação desse podcast, que é dia 20 de junho de 2001. Minha mãe, graças a Deus, já tomou a primeira dose, mas, enfim. A vacinação não anda lá essas coisas na velocidade que a gente gostaria. Então, além de vir trabalhar no navio, que já era uma coisa que era para ter acontecido ano passado, eu iria ser vacinado. Então, claro. Então, desde abril, viemos trocando e-mails e continuei tocando na rua nesse meio tempo. E até que, mais pro fim de abril, ele me deu uma data de embarque, que seria dia 28 de junho. Então, a partir daí, comecei a me movimentar para conseguir concretizar esse trabalho, né? Conseguir concretizar minha vinda para o barco. Então, agendei a minha entrevista no consulado americano, America, porque todo tripulante não americano, não estadunidense, precisa necessariamente ter um visto que se chama o visto C1D, que é o visto de tripulação em trânsito. E para quem acompanha minhas últimas postagens, né, no meu perfil pessoal, sabe que desde lá para dezembro eu comecei a usar o cabelo colorido, né? Porque virei artista de rua, então pensei, bom, por que não fazer uma coisa diferente, né? Então tive meu cabelo rosa, tive meu cabelo laranja, e ultimamente ele tava lilás. E aí, pra ir no consulado americano, eu pensei, porra, tem que ir apresentável, né? Aquela síndrome já de brasileiro que fala, porra, consulado americano vai dar merda, os caras vão rejeitar o meu visto, né? Porque, enfim, latino tem dessas coisas. Então o que eu fiz? Raspei meu cabelo, tirei a cor do meu cabelo, infelizmente. Ah, tirei a barba, tirei o bigode. Coloquei uma roupinha social, camisa de botão, calça social. E parti da minha casa no porto em direção a Lisboa, que é onde fica o consulado americano, a embaixada americana em Portugal. E fui fazer minha entrevista. E aí foi bem engraçado, né? Porque eu tava todo preocupado, achando que podia dar merda. Cheguei lá, entreguei todos os documentos que me pediram. A entrevista durou literalmente 5 minutos. O cidadão lá que era meu entrevistador me fez 3 perguntas. Perguntou, você já foi aos Estados Unidos? Eu falei, não. A outra pergunta foi, tem muito tempo que você já trabalha com navio de cruzeiro? Eu falei, não, é meu primeiro contrato. E a terceira pergunta foi, não me lembro da terceira pergunta, mas enfim, foi alguma pergunta bem estúpida. E aí foi só isso. Logo depois ele falou, ah, tá bom, seu visto foi aprovado, você vai receber seu passaporte de volta em casa dentro de uma semana, aproximadamente. Eu falei, porra, beleza. Uma etapa vencida. Mas além disso, tinha outra etapa importante, que era o exame médico. O exame médico que as empresas de navio de cruzeiro pedem é um nada mais é do que um check-up extenso. Mas antes de fazer, eu não tinha muita noção de como era. E aí eu também estava preocupado com isso, porque, né, tem um tempo já que eu tô acima do peso e tenho fumado, o que não é bom. Ninguém deveria fazer isso, mas, né, quem se importa, é a vida. E aí tive que dar uma segurada na onda. Ano passado, quando a perspectiva de embarcar no navio estava mais próxima e mais concreta, antes da Covid estourar, eu fiz uma dieta braba, emagreci 10 quilos em um mês, foi um sucesso, porque estava nessa perspectiva de fazer o exame. Mas como passou um ano disso, né, eu descaralhei tudo. Não engordei muito nem nada, mas já não estava mais comendo tão bem e etc. E aí cheguei para fazer o exame. Exame tranquilo também, na verdade. Um exame que me custou 540 euros, que não tinha nada demais, a não ser exame de sangue, exame de urina, exame, enfim, um check-up, né? Um eletrocardiograma, coisa que você faz ali no SUS ou no plano de saúde, de graça, muito barato, rapidinho. Talvez você não faça tão rápido no SUS, mas você faz. E aí minha maior preocupação era o peso, mas deu tudo certo. Meu IMC estava ali quase no normal, deu 27, o normal é 25. E passei no exame médico também, foi muito tranquilo. Um dos meus maiores medos no exame médico era exame de drogas também, mas ali mijei, fiquei um mês sem usar nada, então Deu tudo certo. E aí na hora do... E o engraçado é que quem fazia o exame, a maioria das coisas quem fazia eram as enfermeiras. Pra aferir pressão, pra tirar a temperatura, pra fazer o eletrocardiograma. Enfim, quase tudo foram as enfermeiras. Aí no final, depois de tantas horas lá na clínica fazendo esse monte de coisa, fui lá, entrei na sala do médico. O médico mal olhou na minha cara, fez um monte de pergunta, que eram as perguntas do questionário do exame médico da companhia. E me dispensou. Falou, tá tudo certo. Se seus exames voltarem bons, né? As análises de sangue e de urina, tá aprovado. Aí falei, porra, sucesso. E aí voltei pro porto mais tranquilo, né? Aproveitei essa viagem, encontrei minha amiga Gabi, tomei uma cervejinha com ela em Lisboa. E voltei pro porto, continuei tocando e juntando dinheiro e resolvendo as pendências que eu tinha que resolver. E aí, pendências essas que foram as seguintes. Eu recebi um checklist da empresa de coisas que eu precisava levar. E aí é que entra uma coisa curiosa da empresa, porque a maioria do público de navio de cruzeiro, né, de passageiro que compra bilhete para estar aqui, é velho, né? Vamos ser sinceros, é velho. E velho é um bicho conservador, assim, na maioria das vezes. Então, para trabalhar em navio de cruzeiro, é estritamente proibido ter tatuagem. Tatuagem em lugar visível. E essa política tem mudado há um tempo. E como eu vou trabalhar dentro do teatro do navio, isso é tolerado. Mas o que acontece é que eu tenho que ter camisa de manga longa para cobrir as tatuagens no meu braço. E o checklist que me mandaram dizia que eu tinha que levar camisa polo preta, calça cargo preta, minhas ferramentas, um terno, porque tem uns eventos de gala aqui, eu ainda não faço ideia de como vão ser, mas assim que acontecerem, reportarei aqui, certamente. E fui atrás dessas coisas, eu e minha mãe, nas semanas que antecediam o meu embarque. Foi impossível achar uma polo de manga longa. Então, só comprei as coisas essenciais que estavam ali. Mas acabou dando tudo certo, comprei tudo que precisava. E nesse meio tempo, na verdade, antes de eu fazer as compras, né? Esse episódio não vai ter edição também, então vocês me desculpem, vai ser assim esse freestyle. Por isso que tem um vai e volta, assim, às vezes, na linha do tempo. Antes de eu fazer a compra desse checklist, o meu scheduler me mandou um e-mail perguntando se eu não podia adiantar meu embarque, ao invés do dia 28 de junho pro dia 14 de junho. Quer dizer, na verdade, pro dia 12, ele queria que eu embarcasse no dia 12 de junho. E aí eu falei, porra, tá meio em cima, né? Mas era melhor que fosse no dia 28, ele falou depois. Aí depois ele respondeu e falou, mas a questão é que você tem que ficar 14 dias em quarentena e você tem que ser vacinado. E toda vacinação vai se dar durante o fim de semana do dia 12 ao dia 14. Então você tem que estar lá, senão eu não consigo prometer o teu embarque. Aí eu falei, porra, então tá, né? Vamos aí. E aí, nisso, ele adiantou meu embarque pro dia 14 de junho. Por isso que eu tive que correr para fazer essas compras que eu falei do checklist. E além das compras do checklist, eu tive que correr atrás de imprimir meus documentos e fazer essas coisas todas. Que no fim das contas acabou dando certo. E minha mãe me ajudou muito com isso tudo. Se eu dei sorte dela estar de férias na semana que antecedia o dia 14, né? E ela acabou me ajudando com tudo. Aí uma outra presepada que acontece do meu scheduler foi que ele comprou o meu voo saindo de Lisboa. E eu moro no Porto, né? Pra quem não conhece Portugal, Porto tá a 300 e tantos quilômetros de Lisboa. Não é uma viagem tão longa, mas não é como quem vai ali na pizzaria Guanabara, né? Então eu mandei um e-mail pra ele falando, porra, tu tá me mandando de Lisboa, tá certo mesmo isso aí? Eu moro no Porto. E aí, sem resposta. Aí o que eu resolvi com a minha mãe foi, tipo, porra, tá chegando a data do embarque. Eu não vou esperar esse cara responder. E aí compramos a passagem pra Lisboa, uma pernoite em Lisboa, pra fazer as coisas com calma, né? E aí, no dia anterior do meu embarque, né, porque eu voaria no dia 13, no dia 12 ele manda um e-mail falando que, ah, tá bom, vamos trocar o seu voo. Aí eu falei, pera lá, né, meu amigo, porque agora eu já fiz o PCR, me custou 100 euros e aí isso vai me complicar. E aí dali eu fazendo ligação internacional, tanto para ele quanto para o Crew Assist, né? Vocês me perdoem as palavras em inglês, mas é isso, que nada mais é do que um departamento da empresa que funciona 24 horas por dia para atender a tripulação que está próxima do embarque. E consegui resolver essa situação. Falei que era melhor ir de Lisboa mesmo, por causa do meu exame de PCR. E deu tudo certo. Conseguiram manter meu voo em Lisboa. E depois de resolver toda essa treta, parti para Lisboa no dia 12. Dormi lá. E acordei no dia 13 cedíssimo. E me enfiei num avião da Ibéria para ir até Miami, para de lá embarcar no navio no dia 14. O voo foi tranquilo, nada demais, aquela coisa de voar de classe econômica, né, que é uma desgraça. Eu nunca nem voei de classe executiva, mas convenhamos que eu sei que isso é um puta white people problem, mas voar de classe econômica não é a coisa mais confortável do mundo. Até viajar de ônibus é mais confortável. A sorte é que com essas coisas da Covid, consegui cavar um lugarzinho ali no meio, que não tinha ninguém, naquela fileira de quatro, aí consegui vir deitado. Foi suavidade pura. Assisti Raya e O Último Dragão, que é um filme bem mais ou menos meio merda, da Pixar ou da Disney novo, não sei. Enfim, cheguei em Miami, né? Os meus conterrâneos barrenses devem estar em polvorosa, porque nunca na minha vida imaginei pisar nos Estados Unidos. Mentira, imaginei sim, quando abriram o parque de Star Wars na Disney eu quis ir pra lá. Mas, fora isso, eu tinha zero vontade de pisar nos Estados Unidos. E o destino me levou a descer logo em Miami, a terra de Romero Brito, a terra do consumismo. E foi uma coisa engraçada, porque quando você chega no aeroporto de Miami, é um aeroporto grande, com uma infraestrutura, mas ao mesmo tempo é um aeroporto meio decadente, as coisas estão meio capengas, assim. E logo que você entra na sala da imigração, tem um monte de bandeira americana imensa. Aquela coisa cafona demais do americano, aquele ufanismo bobo e meio sem razão. E passei pela imigração tranquilo, né? Porque quando você tá com visto e a carta de trabalho, ninguém nem te faz pergunta direito, você só passa. E fui para um hotel que a empresa proveu. Proveu? Essa palavra existe? Não sei. Que a empresa providenciou, né? Fomos ali, fizemos uma reunião das pessoas que tinham acabado de chegar do voo para entrar no navio. E tinham alguns grupos diferentes para navios diferentes e para hotéis diferentes. Então, tem uma empresa de logística que fica ali esperando os tripulantes chegarem. Eles reuniram a gente numa sala, esperaram todo mundo que ia para o mesmo hotel. E me botaram num ônibus para um hotel. Num ônibus deles, um ônibus fretado. E era um hotel bacana até, mas era isso. Aí começa já meio que a quarentena aí, porque cheguei no hotel, não ia poder sair para nada. Então não consegui ver muita coisa de Miami, na verdade. Primeiro porque era de noite. E segundo por causa da quarentena. Então cheguei ali, a única coisa que eu consegui foi fumar um cigarrinho. E entrei pro meu quarto. E aí nada de nenhuma informação chegar, ninguém sabia o que, que ia acontecer no dia seguinte, que horas iam buscar a gente, que horas iam embarcar. A minha sorte foi que ainda no aeroporto em Lisboa eu conheci uma portuguesa que vinha pro mesmo navio que eu, uma coisa rara, diz ela, parece que eu nunca encontro outro português. No caso eu sou brasileiro, né, mas tenho documento português também e vivo lá. Falou que eu nunca tinha encontrado outro que tivesse indo embarcar junto com ela, então fizemos ali uma ligeira amizade. E a gente ficou se falando pelo WhatsApp. Fui dormir e no dia seguinte a notícia que eu tinha era que iam me buscar a partir das 10 horas para me levar para o navio. E o que aconteceu foi que foram me buscar quase meio-dia, né? Aquela coisa. Enfim, me buscaram e aí chegamos no porto de Fort Lauderdale por volta de 1 PM. Debaixo de uma tempestade do caralho. Parece que agora, nessa época do ano, é a temporada de furacão em Miami. E Enfim, passamos ali pela imigração no porto, né, que também rola. E logo depois tinha uma sala de embarque imensa ali no porto, com umas paredes azuis. E ali tinha toda uma organização, que aí você percebe que, na verdade, quem era desorganizado era a empresa de logística, porque a empresa que eu trabalho nos cruzeiros é bem organizada. E aí tinha vários checkpoints ali. Você chegava e a primeira coisa que você fazia era ir falar com a enfermeira. Aí fui lá, entreguei todos os meus documentos, os meus exames médicos. A hora que ela checou, ela botou um adesivo no meu peito e falou: beleza, vai ali para aquele canto, você vai fazer um PCR. Aí sentei ali no canto e aí beleza, esperei. Outra enfermeira me chamou, fui ali, fiz um PCR, pá. E aí a outra enfermeira falou: beleza, agora você vai ali para aquele outro canto e agora você vai ser vacinado. Aí esse foi o momento da alegria. Inclusive postei vários stories desse momento do embarque em geral e da vacina. O que acontece é que a Walgreens, que é uma cadeia de farmácias aqui dos Estados Unidos, está vacinando todo mundo à torta e à direita, né? Também é isso, os Estados Unidos comprou a vacina do mundo inteiro, não deixou para ninguém. E aqui eles estão vacinando como quem entrega água ali na esquina. Inclusive em Nova York estão entregando até maconha para quem vai se vacinar. É uma loucura. Land of the free, mas só para quem mora aqui, enfim, e para quem tá aqui, o resto do mundo que se foda. Enfim, tô tergiversando. O que importa é que a Walgreens estava com um posto montado dentro da sala de embarque ali para vacinar todos os marinheirinhos. E aí fui lá ser vacinado, momento glorioso da minha vida. Tomei a primeira dose da Pfizer, super rico, né? Porque Estados Unidos comprou todas as vacinas. Mas fui vacinado com a primeira dose da Pfizer, que foi uma maravilha. E esse momento de ser vacinado, de ser imunizado, né? Numa semana que o Brasil atingiu 500 mil mortes pela Covid, por uma doença que já tem vacina. No momento que está acontecendo a CPI da Covid, onde fica cada vez mais claro que o curso de ação do governo de deixar a pandemia se alastrar foi deliberado, em cima de um monte de informação falsa, de que a imunidade de rebanho ia ser atingida dessa forma, o que todos sabemos que não é verdade. Enfim, ter o privilégio de ter um trabalho e de ser vacinado por esse trabalho no meio de uma situação dessa é demais, assim, é um privilégio. Apesar de eu nunca sonhar com o trabalho na vida, né? Eu sonho com a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores, mas dadas as circunstâncias, ter a segurança que muita gente no Brasil não tem, de saber que eu vou ter dinheiro no fim do mês e comida na mesa, e de que eu tô vacinado, de que eu tô protegido, é realmente um privilégio. E depois desse momento lindo da vacina, eu entrei no navio, e aí o navio é aquela coisa imensa, né? Uma cidade flutuante, que eu ainda não vi nada, na verdade. Entrei, desinfetaram todas as minhas malas e minhas roupas, e me desinfetaram praticamente também, só faltou jogar desinfetante em mim. E dali do embarque do navio eu vim direto pro quarto. Só vi o elevador e o corredor e mais nada. Então hoje é dia 20, desde o dia 14, estou aqui dentro de um quarto de passageiro, que é um luxo enorme, é um quarto grande para os padrões do navio, com uma cama de casal, uma televisão grande, uma varanda, que é um luxo tremendo. E aqui estou cumprindo minha quarentena, vacinado e sem muita coisa para fazer. Eu fico aqui o dia inteiro fazendo nada, um pouco mais de nada e um pouco mais nada. Todas as refeições são entregues aqui na minha porta. Todo dia, 10 horas da manhã, vem uma enfermeira tirar minha temperatura. E todo dia, o engraçadinho do capitão e do cruise director falam no rádio. Infelizmente, eles não estão falando agora, mas eu vou gravar esse momento e vou botar no próximo episódio. Sempre com algumas informações inúteis, outras úteis. Mas meus dias têm sido praticamente os mesmos. Tô aqui dentro esperando o tempo passar. Logo no segundo dia que eu tava aqui, a minha chefe imediata, que é a stage manager do teatro do navio, me ligou, falou que tava super empolgada em me receber. o que foi ótimo, parece ser gente boa. E aí logo depois, no mesmo dia, o cara do som também me ligou, que é o cara que vai fazer às vezes meio de sound designer, que teoricamente ele não é um sound designer, ele tá na mesma posição que eu. Ele é operador de som, ele é live sound engineer. Mas ele é muito mais antigo na empresa, ele tá aqui há 10 anos. Então chamaram ele porque a gente vai ter uma troca de sistema de microfone sem fio para um modelo mais novo. Então ele veio para setar as frequências e para me passar o trabalho. Então, até onde eu entendi, o trabalho vai ser tranquilo, porque as coisas aqui são meio automatizadas, é um pouco diferente de como a gente trabalha com musical em terra. É, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque eu quero ver o teatro primeiro para poder fazer um episódio sobre isso. Mas foi legal receber a ligação dessas pessoas e já me ambientar com como possivelmente vai ser o trabalho, ao invés de ficar aqui fazendo nada, que é o que eu tô fazendo. Além disso, tô tendo que fazer uns treinamentos de segurança online, que são aqueles treinamentos estúpidos também demais, para quem viu meus stories, viu umas perguntinhas que eu botei lá, é um negócio maravilhoso, incrível. E a única coisa empolgante, eu não diria nem empolgante, mas diferente que aconteceu, foi num dia que a gente estava próximo de Fort Lauderdale ainda, mas já tínhamos saído, e do nada o capitão do navio diz no rádio: Oscar, Oscar, Oscar. E Oscar, pra quem não sabe, é o código de homem ao mar. E aí todo mundo ficou meio assim, caralho, o que que tá acontecendo? Todo mundo que tá em quarentena correu pra varanda pra olhar, e aí do nada a gente viu um botezinho que saiu correndo com os tripulantes e dando a volta no navio procurando gente. E aí depois o capitão disse que na verdade era um treino, né? Ou seja, ele fez todo mundo de otário. Mas na verdade isso é importante porque as pessoas precisam estar cientes, né? Isso é uma tirando fogo no navio, né? E enfim, colisão, coisas, né, extremas. Uma pessoa ao mar é a maior emergência que pode acontecer no barco. E se você reporta a emergência errado, por exemplo, se você liga para a segurança e fala: homem ao mar, bom bordo, e o homem ao mar foi a este bordo, você mata o cara, porque o navio vai virar para o lado que ele tá e ele vai ser engolido pela turbina. Então, acho que foi a coisa mais interessante que aconteceu essa semana. Além disso, eu fiz um amigo argentino, que tá no meu quarto ao lado, então sempre que eu vou ali fumar um cigarrinho, a gente troca uma ideia, e super gente boa. Primeiro ele tinha uma cara de mal do caralho, e aí ele disse que ele era gerente do cassino do navio. Aí eu falei: ah, entendi porque você tem essa cara de mal, né? Porra, gerente do cassino, o cara tem que ter cara de mal mesmo, né? Porque, porra, vai ficar sorrindo pros outros dentro do cassino, vai dar merda. Mas, fora isso, é o que tem acontecido comigo nesses últimos meses e nessa última semana. Conforme eu saí da quarentena e coisas novas forem acontecendo, episódios novos virão. Talvez já de volta com o microfone, não sei. Tudo depende de eu conseguir o cabo. Mas é isso, meus amigos. Agora, oficialmente, um marinheiro embarcado. E vamos ver o que vai acontecer nessa loucura, né? E espero que vocês continuem comigo nessa empreitada. Valeu, e é isso. Um beijo e até a próxima.